cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Miguel Buzar, autor do livro Rodrigo Brotero Lefebvre e a Vanguarda da Arquitetura no Brasil. Este volume integra o catálogo da Edições Sesc.
Que mais te agrada na produção arquitetônica do Rodrigo?
Quando eu praticava, agora eu não pratico mais o fazer arquitetônico, eu pude trabalhar com um arquiteto, que Willis Tomi Miyasaka, que trabalhou com o Zé Mário, que foi aluno do Rodrigo e do Sérgio Ferro. E o Zé Mário, ele tem uma obra muito interessante, que é a obra do Residência dos Padres Claretianos, que do ponto de vista construtivo, no uso do tijolo, no uso das abóbadas, comunga das ideias do Sérgio Ferro e do Rodrigo Lefebvre. E o Willis, ele fez várias obras de abóbadas, que fazia a utilização do uso do tijolo das abóbadas. Eu pude participar de alguns projetos e algumas obras. Então, eu posso dizer assim, me agrada muito esta forma, essa concepção. Por quê? Porque essa concepção, ele tinha uma ideia, isso o Sérgio Ferro explicita, de que rapidamente essa abóbada poderia ser executada e depois a obra era completada, digamos assim, com o trabalhador já abrigado por essa abóbada. No canteiro de obras, a construção das abóbadas é um momento muito interessante. Nós usávamos o arco, que é a catenária, que é absolutamente autoportante, não tem forma, não tem nada, e era erguida, construída essa abóbada. Os trabalhadores, os primeiros, porventura a primeira abóbada que eles faziam, eles desconfiavam muito dessa solução. Nós tínhamos que subir em cima da abóbada, ficar pulando para demonstrar que ela não rompia, né, não quebrava. Quando eles percebiam isso, aí eles, de fato, eles se apropriavam dela, ficavam o dia inteiro em cima da abóbora, nos intervalos, no lanche, eles almoçavam em cima das abóboras. Aí, e é justamente essa colaboração, que ali a gente, no momento não tinha ainda toda a discussão ideológica, mas eu presenciei a possibilidade de ter, de fato, de ter, digamos assim, uma relação outra no canteiro. O Zé Mário, quando ele conversa sobre a Residência dos Padres Claretianos, ele salienta isso também, todo o processo de envolvimento com os trabalhadores, de retirar a própria hierarquia que os trabalhadores introjetam, né? Eles acabam introjetando de que eles têm que ter a resposta do profissional. Certo, nós temos que dar a resposta, mas é interessante conquistar o espaço, a abertura, para que eles também possam pensar e elaborar. Eu citei a obra do Zé Mário, a Residência dos Padres Claretianos e do Afonso Rizzi, porque ali tem uma experiência muito concreta, que de fato, como os elementos da obra, os trabalhadores e o mestre em particular, foram eles que solucionaram. Então, assim, para mim, ainda que hoje, talvez, poucas obras tenham a solução da abóbada, é uma forma arquitetônica muito interessante, porque ela tem vários significados. Ela não é simplesmente um significado do ponto de vista formal. Ela adquire várias dimensões. Mas, de qualquer maneira, o que acho importante resgatar da obra deles é esse apuro técnico. Eles foram justamente pensados e definidos como arquitetos que defendiam uma baixa tecnologia, porque tinham também um conhecimento técnico, digamos assim, não muito apurado. E, na verdade, eles demonstram que o projeto deles é um projeto muito elaborado. Ao usar um material tradicional, que é o tijolo, na verdade, eles retiram as melhores possibilidades desse material tradicional. E isso é uma solução técnica aprimorada. É o contrário do que eles foram definidos. Tem várias coisas nos projetos deles que, digamos assim, chamam a atenção. Tem um detalhe que é muito desconhecido nas obras deles. Há um arquiteto, o Ican, que define quebra de hierarquia, não a quebra, mas uma relação entre os espaços servidos e os espaços serventes. Aqueles espaços que devem abrigar as funções, digamos assim, explícitas do programa da edificação e os espaços que servem a essa edificação. Nós vemos esse tipo de pensamento na obra do Rodrigo, tanto do Rodrigo como do Sérgio Ferro, mas particularmente do Rodrigo Lefebvre e nas grandes obras que ele produziu na Hidrosserve. Ou seja, os projetos deles, eles são muito interessantes. E o que eu espero no livro é poder ter demonstrado e mostrado, registrado, justamente a qualidade dos projetos que eles elaboravam. Além de toda a discussão relativa ao canteiro, mas em particular no projeto eles têm um desempenho muito, muito bom.
Miguel, e como é que você viu a discussão em que ele participa, de maneira bastante intensa, dos ambulatórios do Hospital das Clínicas?
Então, nos ambulatórios, aquela questão que eu tinha colocado, né, pensar o edifício não só para uma situação, um momento, mas pensar o edifício para um período de vida muito longo. Então, eles adotam o edifício dos ambulatórios é aquela primeira entrada no hospital que tem, e ele é passível, digamos assim, é necessário que ele incorpore inovações tecnológicas de uma maneira muito rápida. Então eles vão fazer a ampliação dos ambulatórios e tem o prédio original do lado, que é um prédio que do ponto de vista do uso, ele já estava superado. Então instalações elétricas, todos os subsistemas, ele estava superado. Então a grande questão para eles era como garantir, ou pelo menos possibilitar, que o edifício tivesse uma grande sobrevida. E aí eles têm uma solução muito interessante, ele, Rodrigo Lefebvre, né, aí é um projeto que ele faz na Hidroservice, em que entre os pisos dos ambulatórios, ele implanta um piso técnico em que todas as instalações perpassam por esses pisos técnicos. E na fachada tem um grande shaft, dois grandes shafts verticais, em que todas as instalações que estão na horizontal nos pisos chegam nesses shafts verticais e transitam por ali. O que significa isso? Significa que, vamos assim, uma lâmpada tem que ser trocada, o trabalhador pode vir pelo piso técnico, o médico está atendendo o paciente, né? Isso é realizado sem alterar a rotina, digamos assim, ou qualquer troca de instalação. E se tiver, e como nós conhecemos, várias renovações, não existia fibra ótica, nada disso naquele momento. Tudo isso pode ser incorporado sem alterar a dinâmica da edificação. Então, aquela ideia, né, de ter um projeto que não era um projeto para um momento, né, mas era um projeto que poderia absorver transformações, uma grande preocupação deles, de fato, no edifício dos ambulatórios, eles se esforçaram em soluções e acho que conseguiram soluções muito interessantes nesse sentido.
Na exposição 50 anos da FAO, realizada em 1998, foram citados arquitetos significativos à instituição, sendo que o Sérgio Ferro apareceu como pintor e o Flávio Império como cenógrafo. A respeito do Rodrigo Lefebvre, nenhuma palavra. Por quê?
Aquilo que eu havia comentado, né? Existe uma historiografia que secundariza a participação de alguns arquitetos, então no caso do Sérgio Ferro aparecer como pintor e o Flávio Império como cenógrafo, justamente secundarizam a participação deles na discussão e no pensamento e na própria produção arquitetônica. E alguns que simplesmente são excluídos dessa história. Eu acho que o caso do Rodrigo é justamente esse caso. Numa grande exposição de um arquiteto que foi protagonista de um momento, talvez o momento mais crucial da discussão arquitetônica no Brasil, em São Paulo em particular, ele não se faz presente na exposição de arquitetura, justamente dos três, o que tem a obra mais profícua. Então, realmente, acho que naquele momento houve uma visão muito parcial do que poderia ter sido, digamos assim, a produção derivada dos arquitetos que se formaram pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.
E a loucura é que dirigiu a Hidrocerf, que era a grande empresa da época.
Então, a Hidrocerf...
Obras fantásticas.
Fantásticas. A Hidroservice era uma das empresas de consultoria que ela era reconhecida por ter um, digamos assim, um projeto muito elaborado e, portanto, um projeto que custava, tinha um preço mais caro. Mas o pensamento da empresa era: o projeto normal é 8, o nosso projeto custa 10. Só que a nossa obra ela vai custar 100 em relação à obra do, né, de um projeto derivado de uma outra concorrente, custaria 200. Ou seja, os dois que gastam a mais fazendo o projeto melhor, mais desenvolvido, tem uma economia na obra de 100. Então, é um investimento que se faz ao realizar um bom projeto. E, novamente, o notório é que o Rodrigo Lefebvre foi um desses coordenadores de projetos dessa política de fazer, de elaborar da melhor forma possível os projetos, novamente demonstrando a sua grande capacidade, registrando a sua grande capacidade arquitetônica.
Hidroservice tinha uma presença internacional, não é por acaso que ele morre na África.
Sim, como algumas consultorias brasileiras, os projetos desenvolvidos, nós temos que pensar, né, que naquele momento tivemos um grande desenvolvimento da arquitetura brasileira, da produção, também em termos da engenharia e da própria construção. Então, foram realizadas hidrelétricas, grandes hidrelétricas, aeroportos, grandes equipamentos que puderam ser, digamos assim, que capacitaram essas empresas a participar de grandes concorrências internacionais. E a Hidroservice chegou a participar dessas concorrências de elaboração de projeto, e não só de projeto, mas de acompanhamento da implantação das obras. E o Rodrigo Lefebvre foi para a Guiné-Bissau justamente acompanhar e fazer o projeto e acompanhar a elaboração de um centro e de uma... poderia ser uma rede depois hospitalar na Guiné. Ele tem o livro Eu Coloco, é uma produção pouco conhecida, ou até então desconhecida de um público amplo, só conhecida pela própria Hidroservice, né? Os projetos que ele realizou para esse grande programa de saúde. Ele acabou justamente falecendo quando ele estava se dirigindo ao aeroporto para pegar um avião, e aí teve um acidente automobilístico e ele veio a falecer justamente na África.
Miguel, você não gostaria de abordar alguma questão que nós não falamos?
Eu acredito que talvez eu tenha abordado as principais questões. O que eu gostaria de salientar é a necessidade de nós pensarmos na nossa arquitetura, a história da nossa arquitetura, com uma amplitude maior do que nós geralmente observamos. Nós temos, de fato, grandes arquitetos, nós temos Oscar Niemeyer, Vila Nova Artigas, mas nós temos uma profusão de arquitetos, uma produção arquitetônica muito rica, e essa produção ela precisa ser conhecida e reconhecida. Nós estamos num momento em que várias obras importantes estão sofrendo processos como de demolição. Teve residência do Rodrigo, que já foi demolida antes de ter sido analisada. Isso coloca questões para nós. Qual o lugar da produção arquitetônica, qual o lugar da inserção dessa produção da cidade, qual o valor que ela pode ter para a arquitetura, mas para a cidade, para os moradores, para gerações e gerações. Ou seja, a produção arquitetônica, como outras, é uma produção cultural. Nós devemos conhecer e reconhecer essa produção para poder pensar o lugar dela na vida da nossa sociedade. Existe a intenção no livro de recuperar a figura e a importância da obra do Rodrigo Lefebvre, mas é importante que outras obras, outros arquitetos também sejam analisados, pesquisados, e nós tenhamos, de fato, uma historiografia tão ampla o bastante para fazer jus à amplitude e à qualidade da produção arquitetônica brasileira.
Miguel Antônio Buzar é professor da FAU USP e autor do livro Rodrigo Brotero Lefebvre e a Vanguarda da Arquitetura no Brasil, edição ilustrada a 2 e 4 cores. Este volume foi publicado pela Edições Sesc. Concluindo a edição de hoje, vamos ouvir Letícia May ler o poema Sobre Isso, Sobre o Quê? De Vladimir Mayakovsky.
Sobre isto, sobre o quê? Neste tema pessoal e banal, cantado não uma vez, mas 5, como um poeta esquilo girei em espiral e vou girar com mais afinco. Este tema é agora para Buda uma oração, e a faca que o negro afia a seu senhor. Se Marte vigora e nele houver um coração, então ele também agora, por isto, exprime a sua dor. Este tema chega, as cotoveladas mastigam, mutilado para o papel, ordena, fira, e o mutilado do papel desprende-se num grito de rapina. Só com as linhas a canção rebate o sol. Este tema chega, ressoa da cozinha, gira, some como o chapéu de um cogumelo, e gigante fica de pé por um instante e desaba, soterrado sob bilhetes velhos. Este tema chega, ordena, verdade pura. Este tema chega, celebra, formosura, e ainda que as mãos se viga espalmem, apenas uma valsa cantarola da cruz. Este tema desgasta veloz o alfabeto e parecia um livro fácil e transforma-se o A em casbeque inacessível. Confunde, desvia do sono e da fome. Este tema chega, nunca se consome. Apenas diz, de agora em diante, olha para mim. E o olha e vai estandarte, bandeirando a terra com um fogo sede escarlate. É um tema ardiloso, mergulha sob os fatos, no imo dos instintos preparando-os para o salto. E furioso, atreveram-se a esquecê-lo, tremula, cairão as almas das peles. Este tema chegou colérico, ordenou, dá-me a rédea dos dias. Olhou, crispando-se o meu cotidiano, e como tempestade derramou seres e afazeres. Este tema chegou, os demais afastou, e só, sem reserva, íntimo se tornou. Este tema colocou a faca na garganta, martelutador, do coração às têmporas. Este coração entenebrou o dia. Nas trevas, cravo ordenou as frontes com os versos da dor. O nome deste tema é...
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Bennett Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.